Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta sexta-feira, 23 de outubro, a gente traz todas as notícias do dia sobre o Papa, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Patrício Tiprari. Na mensagem de hoje no Twitter, as palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti. Quem não vive a gratuidade fraterna transforma sua existência num comércio cheio de ansiedade, sempre medindo aquilo que dá e o que recebe em troca. Deus, pelo contrário, dá de graça ao ponto de fazer com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa aos focolares, para alcançar a ecologia integral é preciso de conversão pessoal e comunitária. Penitenciaria apostólica, indulgências plenárias prorrogadas para todo o mês de novembro. Dom Pizzaballa sobre Oriente Médio serve confiança para superar os muros. Bispos europeus, encíclica Fratelli Tutti exorta a expressar fraternidade na vida diária. Já os maronitas começam sínodo anual no Líbano. E a emoção de uma comunidade italiana do Vêneto ao conhecer o rosto de São Teobaldo, depois de 1000 anos de história. Fique com a gente, o Vatican News de hoje está começando agora. Seja bem-vindo a mais esta edição produzida pela redação brasileira do Vatican News neste 23 de outubro. O Papa Francisco encontrou representantes do movimento dos focolares que participam de um encontro internacional sobre o meio ambiente. E o pontífice afirmou, para alcançar a ecologia integral, é preciso de conversão pessoal e comunitária. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta sexta-feira aos participantes do encontro internacional Eco One, iniciativa ecológica do Movimento dos Focolares, que se realiza em Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma, até 25 de outubro, no âmbito do ano especial dedicado ao 5º aniversário da carta encíclica Laudato Si. O encontro envolve uma rede de professores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais das ciências ambientais e tem como tema Novos Caminhos para a Ecologia Integral, 5 anos depois da Laudato Si. O objetivo do evento é examinar o impacto desse documento no mundo contemporâneo, analisando o papel que indivíduos e organismos sociais podem desempenhar no cuidado da casa comum. No início de seu discurso, Francisco agradeceu a Eco One e aos representantes do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e do Movimento Católico Global pelo Clima, que colaboraram para tornar possível este evento, que analisa uma visão relacional da humanidade e do cuidado do nosso mundo, a partir de uma variedade de perspectivas, ética, científica, social e teológica. Recordando a convicção de Chiara Lubich de que o mundo criado traz em si mesmo um carisma de unidade, confio que a sua perspectiva possa guiar o seu trabalho no reconhecimento de que tudo está interligado e que se exige uma preocupação pelo meio ambiente unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade, ressalta o Papa no texto. Francisco chama a atenção para a necessidade urgente de um novo paradigma socioeconômico mais inclusivo, que reflita a verdade de que somos uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos. Esta solidariedade recíproca e com o mundo que nos rodeia requer uma vontade firme de desenvolver e implementar medidas concretas que favoreçam a dignidade de toda pessoa em suas relações humanas, familiares e trabalhistas, combatendo ao mesmo tempo as causas estruturais da pobreza e empenhando-se por proteger o ambiente natural. Segundo o pontífice, para alcançar uma ecologia integral é necessária uma profunda conversão interior, quer a nível pessoal, quer comunitário. Lembrando os grandes desafios que temos de enfrentar neste momento, como as mudanças climáticas, a necessidade de um desenvolvimento sustentável e a contribuição que a religião pode dar para a superação da crise ambiental, Francisco afirma que é essencial romper com a lógica da exploração e do egoísmo e promover a prática de um estilo de vida sóbrio, simples e humilde. O Papa espera que esta iniciativa ecológica dos focolarinos possa cultivar uma corresponsabilidade de uns pelos outros, como filhos de Deus, e um renovado compromisso de bons administradores do seu dom da criação, e conduzir a novos caminhos que levem a uma ecologia integral em prol do bem comum da família humana e do mundo. Este ano, nas atuais contingências devidas à pandemia da Covid-19, as indulgências plenárias para os fiéis defuntos serão prorrogadas para todo o mês de novembro, adequando as obras e condições a fim de garantir a incolumidade dos fiéis. É o que afirma o decreto da Penitenciaria Apostólica sobre as indulgências plenárias, publicado nesta sexta-feira, assinado pelo penitenciário-mor Cardeal Mauro Piacenza e pelo regente do dicastério Monsenhor Christophe Niquiel, válido para todo o mês de novembro dedicado aos defuntos. O documento responde às súplicas dos bispos que, por causa do coronavírus, pediram para comutar as obras piedosas a fim de alcançar as indulgências plenárias aplicadas às almas do purgatório, de acordo com o Manual de Indulgências. O organismo Vaticano, por mandato especial do Papa Francisco, estabeleceu e decidiu que, este ano, para evitar aglomerações onde forem proibidas, a indulgência plenária para aqueles que visitam o cemitério e rezam pelos defuntos, ainda que apenas mentalmente, de norma estabelecida apenas de 1º a 8 de novembro, pode ser transferida para outros dias do mesmo mês até seu término. Tais dias, escolhidos livremente pelo fiel, também podem ser separados uns dos outros. A Penitenciaria Apostólica decretou que a indulgência plenária de 2 de novembro, estabelecida por ocasião da comemoração de todos os fiéis defuntos, para aqueles que visitam piedosamente uma igreja ou um oratório e ali rezam o Pai Nosso e o Credo, pode ser transferida não apenas para o domingo precedente ou seguinte, ou para o dia da solenidade de Todos os Santos, mas também para outro dia do mês de novembro, à livre escolha de cada fiel. Os idosos, os doentes e todos aqueles que por motivos graves não podem sair de casa, por exemplo, por causa das restrições impostas pela autoridade competente para o tempo de pandemia, a fim de evitar que um grande número de fiéis se aglomere nos lugares sagrados, poderão obter a indulgência plenária desde que, unindo-se espiritualmente a todos os outros fiéis, completamente distante do pecado e com a intenção de cumprir o mais rápido possível as três condições habituais, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre, rezem orações piedosas pelos falecidos diante de uma imagem de Jesus ou da bem-aventurada Virgem Maria, como, por exemplo, laudes e vésperas do ofício dos defuntos, o Rosário Mariano, o Terço da Divina Misericórdia, outras orações pelos mortos, queridos dos fiéis, façam a leitura meditada de uma das passagens evangélicas propostas pela Liturgia dos Defuntos ou uma obra de misericórdia oferecendo a Deus as dores e dificuldades da própria vida. Segundo o decreto, para obter mais facilmente a graça divina através da caridade pastoral, a penitenciaria pede fervorosamente a todos os sacerdotes, dotados das faculdades oportunas, para se oferecerem generosamente para a celebração do sacramento da penitência e administrarem a Sagrada Comunhão aos enfermos. Com relação às condições espirituais para obter plenamente a indulgência, o organismo Vaticano lembra que é preciso recorrer às indicações já emitidas na nota sobre o sacramento da penitência na atual situação de pandemia, emitida pela Penitenciaria Apostólica em 19 de março de 2020. Como as almas do purgatório são ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e especialmente pelo sacrifício do altar agradável a Deus, todos os sacerdotes são fortemente convidados a celebrar a missa 3 vezes no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, de acordo com a Constituição Apostólica Incruentum Altares, emitida pelo Papa Bento XV em 10 de agosto de 1915.
O administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pizzaballa, aborda o contexto vivido no Oriente Médio e afirma: serve confiança para superar os muros. A reportagem agora é de Silvonei José.
O Palácio della Rovere, em Roma, sede do Grande Magistério da Ordem do Santo Sepulcro, foi o cenário da coletiva de imprensa transmitida online na última quarta-feira e centrada no tema A Terra Santa e o Oriente Médio. Atualidade e possíveis perspectivas. A iniciativa foi promovida pelo Grande Mestre da Ordem Cardeal Fernando Filoni no âmbito das celebrações da festa de Nossa Senhora da Palestina, padroeira da Ordem do Santo Sepulcro, no dia 25 de outubro. Respondendo às perguntas do jornalista da rede de televisão italiana RAI, Piero Damoso, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa, enquadrou o cenário atual no Oriente Médio com essas palavras. O acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, mediado por Trump, isolou ainda mais os palestinos. A questão israelense-palestina está há muito tempo fora da agenda pública internacional. Os palestinos já estão isolados há muito tempo. Agora também, em relação ao próprio mundo árabe, eles estão ainda mais isolados. Temos de nos perguntar como avançar, como continuar. Enquanto não houver uma solução clara e digna para o povo palestino, não poderá haver estabilidade no Oriente Médio. E a questão palestina se insere no contexto do Oriente Médio, em grande transformação. A questão libanesa, a questão síria e o intervencionismo de Erdogan tornam muito claro que os equilíbrios em todo o Oriente Médio estão mudando. Os grandes jogadores, disse Dom Pizzaballa, são a Turquia, os Emirados, a Arábia Saudita, o Irã. Depois há a Rússia, os Estados Unidos e a China. O Líbano e a Síria, também o Iraque, encontram-se como se fossem o campo de batalha. E a Europa, acrescenta, tão imersa nos seus próprios problemas, que parece ter esquecido a agenda internacional. A esta fotografia sobre a complexa realidade do Oriente Médio, Dom Pizzaballa acrescentou uma consideração sobre a solução: dois povos, dois estados. É muito difícil dizer que dois povos, dois estados, disse ele, não seja uma solução mais viável. Ao mesmo tempo, pergunta-se como pode ser feito, porque nesse momento não há diálogo entre as partes. Israel e a Palestina não se falam há anos e existe uma falta de confiança. A comunidade internacional já não está de fato presente, por isso estamos assistindo a uma situação de suspensão, de espera. Portanto, a estrada existe, mas tecnicamente não parece viável. Para alcançar a paz que hoje parece uma utopia, portanto, temos de trabalhar a longo prazo. Mas a utopia ligada ao presente não pode impedir de construir o futuro. E o futuro de Israel e da Palestina, disse Dom Pizzaballa, precisa, acima de tudo, de uma cola. É preciso construir confiança, disse ele, entre as duas populações, que não existe nesse momento. O muro que existe e que divide é também um sinal da falta de perspectivas. Precisamos de gestos que gradualmente reconstruam a confiança. E isso não acontece entre hoje e amanhã. Requer também visão e liderança. Temos de começar de novo, diz Dom Pizzaballa, tendo em conta as lições do passado, incluindo os fracassos de Oslo e de vários acordos. E isso vai levar tempo. O diálogo, disse Dom Pizzaballa, se constrói sobre a vida que se partilha juntos. Se constrói na realidade cotidiana. Referindo-se à encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém salientou finalmente que a esperança da fraternidade deve vencer as pressões do individualismo. E é precisamente a fraternidade o caminho para abrir o canal de diálogo, para construir o futuro.
O arcebispo de Santiago, Dom Celestino Aoz, durante a sua participação num programa da Rádio Maria, ponto de encontro na última quinta-feira, voltou a falar sobre o plebiscito que no domingo, 25 de outubro, chamará os chilenos a se expressarem sobre a Constituição e sobre as duas igrejas queimadas na capital, convidando a um diálogo mais justo e pacífico no país. Dom Aoz Entrevistado pelo padre Roberto Navarro e pela jornalista Macarena Gaiangos, respondendo a perguntas sobre os atos de violência ocorridos em Santiago do Chile no fim de semana passado, durante os quais foram queimadas duas igrejas na sua arquidiocese, disse estar preocupado não tanto com a destruição material dos edifícios, mas com o sofrimento das comunidades paroquiais. A indignação, disse ele, é tudo para o povo de Deus, para nós, para os crentes. Isso é o que dói. O prelado, tal como o Papa Francisco, expressou a importância de ser irmãos e irmãs, de aprender a viver juntos no respeito da dignidade de cada pessoa. Depois, relatou uma conversa que teve com o Papa alguns dias, durante o qual o pontífice expressou a sua proximidade e solidariedade para com o povo chileno e o encorajou a continuar na sua missão de busca da paz e do encontro. O arcebispo disse: "Quero transmitir a todo o povo chileno, não só os católicos, a solidariedade do Santo Padre, que está muito próximo de todos nós, que reza por nós e que se interroga, como nós, como pode nos ajudar a irmos avante." Enfim, o arcebispo de Santiago convidou uma vez mais os cristãos e todos os cidadãos chilenos a cumprirem o seu dever cívico e a exercerem o seu direito de voto no próximo domingo, sabendo que cada ação tem consequências. Ele pediu a todos, aqueles que não podem ir votar, que rezem pelo Chile, por aqueles que votam, para que escolham com lucidez. Temos de escolher aqueles que são capazes e têm respeito pelos direitos, disse o prelado, porque, como vemos com dor, há outras pessoas que fazem escolhas diferentes, que escolhem a violência, a destruição, e neste momento queremos construir, viver em paz e na coexistência. Os bispos maronitas começam o sínodo anual no Líbano. A reportagem é de Raimundo Lima.
O Sínodo Anual dos Bispos Maronitas teve início na quarta-feira, 21 de outubro, marcado pelo silêncio e pela metanoia, entendida como conversão pessoal e comunitária. Os bispos maronitas se reuniram na Sé Patriarcal de Biquerque, sob a presidência do patriarca católico libanês, cardeal Bishara Boutrouzai, para participar da assembleia que, a cada ano, representa o momento mais importante de partilha e programação sinodal em vista do trabalho pastoral para a Igreja Maronita nos próximos 12 meses. Como já é tradição, os primeiros dias da assembleia, até este sábado, têm o caráter de um retiro espiritual, que este ano adquire uma conotação fortemente penitencial. Tratar-se-á, ressaltou o patriarca Rai em seu discurso de abertura, de colocar a própria consciência como bispos sob o olhar de Cristo Senhor, sumo sacerdote e bom pastor, de modo que cada um de nós possa ler sua vida, suas ações e o exercício da autoridade pastoral à luz do exemplo que nos dá a própria pessoa de Jesus Cristo. No dia da abertura, os bispos maronitas rezaram juntos o terço pela salvação do Líbano e do mundo, transmitido ao vivo pela TV Norsat. Uma celebração penitencial está programada para este sábado com a bênção do Crisma como sinal de comunhão entre os bispos. Com o ato de reconciliação, destacou o cardeal Bishara Rai, todos os bispos poderão pedir o sustento da graça divina para suas vidas e seu ministério pastoral, no reconhecimento de que, com nossos pecados pessoais, abusamos não somente de Deus, mas também da Igreja e da comunidade. E quando nos arrependemos de nossos pecados, nos reconciliamos com Deus e com a comunidade. A partir da próxima segunda-feira, após os dias do retiro espiritual, o sínodo tratará das questões pastorais, eclesiais e administrativas em pauta, abordando, nas áreas de sua competência específica, também as emergências sociais, econômicas e políticas que, nesta fase histórica, pesam dramaticamente sobre toda a nação libanesa, em meio a crises institucionais, pandemias e episódios trágicos, como a explosão que devastou o porto de Beirute em 4 de agosto passado. Trata-se de uma situação agravada pela ausência da classe política e dos líderes institucionais, que os bispos maronitas enfrentarão na próxima semana, também através do incremento dos serviços de caridade e assistência social já lançados em favor de toda a população do país dos cedros.
A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, a COMECE, através de um comunicado, define a terceira encíclica do Papa Francisco. Fratelli Tutti é uma nova bússola que está se revelando útil também em nível político. Indica o caminho para o desenvolvimento humano integral, especificando os passos necessários para transformar os nossos sistemas econômicos e políticos e moldá-los, em particular, através da abertura do diálogo, do compromisso, da solidariedade, da equidade, da atenção à nossa casa comum, da justiça, da promoção do bem comum e do apoio aos pobres e marginalizados. Os bispos da Europa destacam ainda que o documento pontifício também contém uma forte referência ao sonho de uma Europa unida, como foi imaginado pelos pais fundadores da União Europeia. Para o padre Manuel Barrios Prieto, secretário-geral da Comece, deve inspirar o trabalho da Comissão dos Episcopados pelos próximos anos. O Papa Francisco convida todos nós, pessoas e instituições, a dar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor depois da Covid-19. Um mundo justo e pacífico, com mais fraternidade e amizade social, afirma o padre Barrios. A Comece ressalta que a encíclica exorta todos os homens de boa vontade a reconhecer e expressar a fraternidade comum na vida diária. O padre Barrios acrescenta afirmando que é um apelo por uma nova maneira de viver as relações, não apenas no papel, não apenas com palavras, mas através das nossas ações diárias, na nossa vida privada, pública ou profissional, indo além das divisões sociais, culturais e religiosas, como Jesus explica na parábola do bom samaritano, ou como São Francisco mostrou durante o seu encontro com o sultão em 1219. A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, a Comece, através do Grupo de Trabalho sobre Ética, enviou à União Europeia e aos países membros uma mensagem de apelo para que as futuras vacinas contra a Covid-19 devam ser acessíveis e disponibilizadas a preços econômicos, especialmente para os idosos, os doentes e os profissionais da saúde. Após analisar a atual política sanitária europeia e os possíveis desenvolvimentos futuros, a Comece formulou algumas solicitações. Reunido em videoconferência no início de outubro, o Grupo de Trabalho sobre Ética considerou importante fortalecer a cooperação entre a União Europeia e os Estados-membros em relação à saúde, garantindo a acessibilidade, sustentabilidade e segurança do abastecimento médico e farmacêutico, além de construir a resiliência estratégica. Os especialistas da Comece salientam que a pandemia, sem dúvidas, afetou todos, colocando à prova todos os setores da sociedade e da economia, argumentando que pacientes e profissionais de saúde têm direito a um acompanhamento espiritual. Enfim, o grupo discutiu a situação dos idosos, que são severamente afetados pelas circunstâncias atuais, em particular, devido à falta de políticas sustentáveis. A emoção de uma comunidade italiana do Vêneto ao conhecer o rosto de São Teobaldo, depois de 1000 anos de história. A reportagem especial agora é da nossa colega Jane Nogara.
Um estudo coordenado pela Universidade de Pádua permitiu a reconstrução facial de um santo de 1000 anos atrás, venerado na França e na Itália, São Teobaldo de Provence. A ideia nasceu em 2018, durante um seminário de estudo sobre Teobaldo em Saint-Thibault-de-Vigné, uma cidade francesa geminada com a localidade de Badia, na Itália, onde o santo é padroeiro. Todos os anos, estudiosos franceses e italianos se encontram para se atualizar sobre as descobertas e confrontos relativos à figura e a difusão do culto de Teobaldo. O pároco de Badia Polesine, padre Alex Migliori, que também participa, decidiu implementar a proposta da equipe, a reconstrução facial forense do santo. No ano passado, na presença de uma comissão canônica composta pelo bispo de Adria Rovigo, Dom Pier Antônio Pavanello, foi fundamental a inspeção da urna do santo de Provence, colocada sobre o altar a ele dedicado na igreja de Badia. Foi o 10º reconhecimento na história. As centenas de fotos digitais do crânio tirada para a ocasião permitiram aos acadêmicos universitários de Pádua reconstruir as características fisionômicas de Teobaldo. Um trabalho semelhante ao realizado pela universidade há alguns anos com a face de Santo Antônio. O projeto, promovido pela Diocese de Adria-Rovigo e as paróquias da região, foi acompanhado com grande atenção também na França, onde existem centenas de localidades ligadas ao culto deste santo. Originário de Provence, na França, perto de Paris, Teobaldo pertencia a uma família nobre e morreu em 1066, perto da Abadia Polesine, na Itália. Era um eremita. Na sua vida fez várias peregrinações. Foi um dos motivos que levou a Diocese de Vicenza a escolhê-lo como testemunha dos peregrinos no projeto Roma Strata, o antigo caminho de 1.400 quilômetros que liga o nordeste da Europa a Roma. Teobaldo saiu de onde morava, lembra o padre Alex, e mudou para a fronteira com a Bélgica, e depois de lá foi para Santiago de Compostela. Por fim, foi a Roma. Queria ir até Jerusalém, mas por problemas de saúde, deteu-se em Saianega, que se tornou um ponto de referência para ele. Aqui se encontrava a antiga abadia beneditina, mais tarde camaldulense, de Vangadiza, construída em 954 d.C., onde vivia seu pai espiritual. Já em vida, tinha uma grande fama de santidade. Teobaldo foi canonizado apenas 7 anos após sua morte, em 1073.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste 23 de outubro, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua audiência e a sua companhia e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um ótimo final de semana e até lá!